Marieva respondeu com medo.
Boa noite. Então, tá.
Sete Saias falou.
Olha, preciso falar uma coisa antes. Esse homem quem você quer é uma outra. A tal que tá prenha dele. E você vai causar muito mal na vida dele e dela se fizer esse trabalho.
Marieva firmemente respondeu.
Eu quero ele a qualquer preço.
Sete Saias reafirmou.
Será um mal irremediável. Ainda assim, quer fazer isso?
Marieva respondeu com firmeza.
Quero.
Ele tem metade da sua idade. Pois bem, vamos fazer.
Uriel trouxe uma garrafa de vinho tinto e uma taça de ouro maciço, cigarro tipo longo, e serviu Sete Saias. Enquanto ele enchia a taça, ela perguntou.
Sua força. Algum sinal de retorno?
Não, senhora, continuo na mesma.
E os sonhos? Ainda são frequentes?
Sim, é difícil se acostumar com esse corpo de carne. As memórias sempre vêm no sono.
Você já pensou em falar com Figueira? Talvez ela possa te ajudar.
Bela dona acha melhor esperar. E ela não aprovaria isso. Sabe que ela detesta a Figueira, né?
Ela pôs o cigarro na boca e ele acendeu com um isqueiro de prata. Ela tragou e, pelo canto da boca, soltou a fumaça. Disse:
Ninguém gosta de Figueira. Mas eu não acho certo um ser da sua posição servindo aqui.
Uriel sorriu com seus belos lábios rosados e falou:
Eu estou bem aqui. Agradeço muito sua preocupação.
Sete Saias passou a mão pela bochecha dele e disse:
Bela dona tinhosa, não sabe a sorte que tenho ao ter você aqui. Você pode começar a fazer as coisas. Corte o pescoço da galinha e separe o sangue em um prato. Depois abra e me dê o coração. E você sabe o resto.
Uriel se abaixou, apanhou a galinha, segurando bem as asas para que ela não se debatesse. Ele cortou o pescoço e o sangue jorrou no prato de louça branca que ele havia posicionado embaixo. Enquanto o sangue era drenado, ele se dirigiu a Marieva.
Pegue a foto dele e escreva o nome dele inteiro no verso. Depois pegue a camisa dele e me entregue.
Marieva fez o que ele pediu e escreveu Antônio Silveira do Carmo. Uriel pegou uma grande tina de cobre, colocou a foto no fundo e despejou o sangue por cima. Em seguida, cobriu com a camisa e sobre ela pôs 1 quilo exato de sal cor-de-rosa. Cobriu com as pétalas de rosa vermelha. Ele entregou as Sete Saias, o coração da galinha, e ela fez um corte bem no meio, abriu e falou para Marieva.
Pense no que quer. Pense bem e assopre dentro desse coração. Como estivesse colocando o seu nome dentro do coração dele.
Marieva soprou e Sete Saias enrolou o coração em lã vermelha até se tornar uma bola. Ela pôs a bola de lã no meio da tina onde estavam as coisas e despejou mel por cima. Ela pegou a tina e pôs no colo e posicionou as duas mãos por cima, falando palavras de força. Marieva não via nada e não entendia o que ela falava, mas Uriel via uma luz vermelha saindo das mãos dela e entendia exatamente as palavras que ela dizia. Ela repetiu muitas vezes: O que um morto faz, um vivo não desfaz. Que este homem seja atado, amarrado, acorrentado nesta mulher. Que não haja paz longe dela. Que ele precise dela a todo momento. Eu. Que faço, eu que digo, eu que amarro com a minha força e com a força do Criador que habita dentro de mim. Após alguns minutos, ela colocou a tina no chão e disse:
Está feito. Anjinho, acenda a vela.
Uriel acendeu a vela vermelha e Sete Saias pegou outra vela nova e acendeu na chama desta que estava pela metade. Em seguida, molhou os dedos com saliva e a apagou. Deu a vela nova para ele e disse:
Coloque lá no porão, naquele monte.
Uriel entrou na casa com a vela acesa. Sete Saias olhou para Marieva e disse:
Nós ainda vamos nos ver de novo, mas por hoje é só. está feito.
Marieva perguntou:
quando vamos nos ver de novo?
Gosta de rezar?
Qualquer dia te vejo na missa.
Marieva, confusa, perguntou:
missa? Como assim?
Sete Saias deu uma gargalhada e disse:
um dia você vai entender, porque hoje é só. Já acabei minha parte aqui, já vou embora. Ainda hoje, esse homem vai te procurar.
Marieva agradeceu.
Muito obrigado. Realizou o meu sonho.
Uriel voltou. Ela olhou para ele e pediu:
anjinho, use sua bela voz e cante algo para minha partida, sim?
Ele suspirou, buscando na memória alguma canção apropriada, até que se lembrou de uma e cantou:
o vento que lhe trouxe, o vento vai te levar. Sete Saias vai embora, mas promete aqui voltar.
O corpo de Belladonna deu um tranco, batendo violentamente as costas no encosto da poltrona. Sete Saias saiu do corpo. Girou rapidamente e ficou em pé, logo atrás da poltrona onde Belladonna estava. Ela se virou e falou para Uriel:
eu volto em breve para receber meu pagamento.
Uriel sorriu para ela e a observou desaparecer pouco a pouco até ela sumir. Belladonna passava as mãos na nuca, mostrando estar cansada. Sete Saias era um espírito muito pesado. Ela abriu os olhos e viu a Tina ali, o trabalho feito, e disse:
pronto, pode ir. Ainda hoje ele vai te procurar.
Marieva abriu um sorriso de orelha a orelha, agradeceu e foi embora. Assim que ela partiu, Belladonna abriu o tarô sobre a mesa e o As de Espadas apontou que aquilo feito terminaria mal. Junho de 1987. Uriel estava em cima de uma enorme escada de alumínio com um espanador nas mãos, tirando o pó do grande lustre. Por mais que houvesse uma criada na casa, ele mesmo gostava de limpar o lustre e as peças delicadas, assim como era ele quem cozinhava para Belladonna. O telefone tocou e ele gritou lá de cima:
Isaura, atende para mim, por favor.
A velha Isaura veio em passos lentos até a mesinha do telefone no canto mais afastado do salão e atendeu o velho aparelho Crosley, que era um dos modelos mais antigos já fabricados. Ela, ao atender, logo falou para Uriel:
Uri, tem uma mulher no telefone querendo falar com Bela a desfazer um feitiço.
Uriel, ainda em cima da escada, disse:
pergunta para ela que tipo de feitiço é, quando e por quem foi feito.
Isaura falou ao telefone, ouviu e respondeu a Uriel:
ela diz que é uma amarração que foi feita 12 anos atrás, aqui mesmo, pela Belladonna.
Uriel desceu da escada e pegou o telefone da mão de Isaura e falou cochichando:
ai, ai, Isa, aposto que é mais um problema.
Isaura também cochichou:
nem tudo são rosas, né? Se resolva aí que eu vou sair. Vou na sapataria buscar os sapatos, para não dizer tijolos de Bela.
Uriel sorriu e atendeu o telefone. Ele disse:
alô? Aqui quem fala é o assistente de Diva Belladonna, com quem eu falo?
No telefone a pessoa respondeu:
você é o rapaz loiro, não é? Eu já estive aí.
Uriel, com seus lapsos, onde seus poderes perdidos davam algum sinal, conseguiu adivinhar quem era.
Lembro de você, Marieva. O que deseja?
Ela falou com a voz ofegante, como quem está desesperada.
Eu preciso desfazer aquela amarração. Minha vida está um inferno. Preciso falar com a Belladonna o mais rápido possível.
Uriel folheou uma grossa agenda que ficava ao lado do telefone e disse:
olha, tem um horário vago aqui na quarta-feira, às 5 da tarde.
Quanto vai custar?
Ah, eu não sei. É melhor você discutir isso com a Belladonna.
Certo, eu estarei aí.
Uriel desligou o telefone, deixou o espanador sobre a mesinha e subiu 2 lances de escada até o 3º piso. Andou pelo corredor até chegar no quarto principal da casa. A porta negra estava entreaberta. Ele bateu, mas não houve resposta. Então, entrou no belo aposento. Bela Dona estava dormindo como um anjo. Caída no chão, entre o quarto e o banheiro, com os lábios roxos de tanto beber vinho. Uriel foi até ela e com esforço a colocou em pé. Cambaleando, ele a levou para o banheiro e a despiu da camisola suja que ela usava. Ele encheu a banheira com água quente e a colocou dentro da água. Quando o corpo dela estava todo imerso, ela abriu os olhos e fitou Uriel com gratidão. Ela perguntou:
Que horas são, Uri?
Ele estava de costas, mexendo na gaveta de um armário e respondeu:
São 3 da tarde.
Bela Dona respondeu:
Odeio o dia, odeio o sol. O dia foi feito para dormir, a noite para se brilhar.
Uriel respondeu:
É para mim que diz isso?
Ah, eu não quis te ofender, Arcanjo Uriel. O anjo do sol, o anjo que lutou com Jacó, o querubim das portas do jardim do Éden, o anjo dos olhos de Safira, o algoz dos primogênitos do Egito, o...
Ele completou.
É, o mordomo da bruxa.
Nunca te obriguei a fazer nada.
Sim, Bela, eu sei. Trabalho aqui de boa vontade. Eu fui criado para trabalhar. Agora que já não tenho minhas asas, eu ainda tenho minha natureza.
Ele se virou com um pente nas mãos e foi até ela. Se abaixou e começou a pentear os longos cabelos que caíam para fora da banheira. Ela inclinou a cabeça para trás, relaxando, e perguntou:
Não sente saudade da sua vida antiga?
Eu era nada além de um escravo. Era belo, imponente, famoso, mas ainda assim um escravo.
Você ainda é belíssimo. Seus poderes estão voltando, não é?
Sim, e isso me apavora.
Bela Dona ergueu uma perna para fora da banheira e acariciou a pele da panturrilha. Ela falou:
Tem medo de voltar a ser anjo ou de virar um demônio?
Ah, medo de tudo. Mas eu subi aqui para falar outra coisa. Lembra de uma mulher que veio fazer uma amarração em 75?
Bela Dona se sentou na banheira rapidamente, virou o pescoço para trás e, olhando para Uriel, disse:
Vai acontecer. O ás de espada vai cair sobre ela.
Uriel bateu com a escova na borda da banheira, indicando para Bela Dona voltar à posição. Ela se encostou novamente e ele continuou a pentear o cabelo dela. Ele falou:
Ei, marquei um horário para ela na quarta-feira, às 5 da tarde.
Mas o que eu irei fazer por ela? Você sabe que a amarração não se desfaz.
Fale com ela. Ela precisa da ajuda.
Bela Dona desconversou.
O mundo precisa de ajuda. Ontem eu assisti a novela e de novo fiquei horrorizada.
Que novela? Eu não vejo televisão. Às vezes Zara me força a ver essas novelas com ela, mas eu não presto nem atenção.
Menino, é aquela novela O Outro. Você acredita que eles colocaram Francisco Coco como galã? Galã? Como pode? Ele é horrível. Não satisfeitos, eles colocaram ele para fazer 2 papéis na mesma novela.
E foi por isso que você bebeu tanto? Por causa da novela?
Sim. Fiquei arrasada com aquela situação. E aquela malumada? Vestiram ela como uma mendiga. Foi demais para mim. Aquela novela é uma heresia. Você sabe como eu amo dramaturgia. Fico pasma com essas coisas.
Uriel riu. Os dois conversaram a tarde toda. Quarta-feira, exatamente às 5 da tarde, a campainha tocou. Uriel vestia um terno cinza claro. Ele foi abrir a porta e Marieva estava lá. O tempo não havia sido gentil com ela. Estava velha, grisalha e usava o cabelo jogado, cobrindo metade do rosto. Quando ela levantou o olhar, Uriel viu que havia um enorme hematoma no olho direito. Ela pediu licença e entrou. Uriel não comentou nada. Em silêncio, ele a guiou para o Jardim dos Fundos. Lá, Beladona aguardava sentada na mesma poltrona de sempre. Ela se abanava com o leque e fumava um cigarro na piteira.